de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas e 6 minutos na Bahia, 6:06. A partir de agora tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Já é carnaval na Bahia, já é carnaval no Brasil, né? E aqui a gente chega para essa semana. A semana que vai ficar curta, porque na sexta-feira já não vai ter Tropa de Elite. A Gabriela FM já entra com a super programação do Carnaval 2025. Então, até quinta, a gente vai estar aqui levando muita informação, prestação de serviço e, é claro, você no ar com a gente. 739-8829-1029. Participa do nosso programa. Sua participação aqui é muito importante, viu? Nossa equipe já escalada também, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga falando de futebol. Nessa semana também o futebol entra no recesso aí pro carnaval. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando do Tropa nesta segunda.
Marinho Chegando para dar bom dia, né? Com a garganta meio estourada e um pouco triste. Cada notícia que pega a gente de surpresa. O Quito de Souza, Scarpita, sabia
da deixou, né?
A relação da amizade que eu tinha com o Quinto. Eu chamava ele de Super Quinto de Souza, né? Super Quinto de Souza nos deixou. Ele que iniciou o rádio em 1967.
67, é, 67, chegou, tá vendo?
Chegou de Ibirapitanga para Ilhéus com 14 anos. É, e começou na co-irmã Rádio Baiana de Ilhéus e posteriormente foi para a Rádio Cultura de Ilhéus. E Quinto de Souza, que promoveu vários eventos, vários shows aqui em Ilhéus. É, na política também participou de forma presente sempre nos
um grande animador, né, seu repórter? Políticos. Um grande animador.
Grande animador. Começou com carro de som. Quem estreou o carro de som em Ilhéus foi Quinto de Souza. Divulgar em porta de loja, Quinto de Souza. Então tem a marca de Quinto de Souza. Ele tinha a marca dele.
E Quinto por de último Souza, ele estava com a comunicação total.
Por último, ele estava com a FM dele na porta do antigo Britânia Hotel.
Britânia Hotel.
Quando passava
Calçadão Jorge Amado.
Por lá, ele chamava a gente para bater um papo. Era uma alegria, um cara legal, um cara que trouxe grandes artistas também para fazer grandes eventos, grandes shows aqui no nosso ginásio de esportes Erval Soledade. Aí a gente já perde Saldanha, aí perde Jota Raimundo, perde Quinto, os que passaram e que deixaram aquela marca no ginásio de esportes.
Com o padre Zé Giro Seco, né?
Com grandes eventos.
Agora, quem promovia eventos, Saldanha, Jota Raimundo, né? Quinto de Souza. Grandes shows aí.
Né? Eu era garoto, né?
Um pouco da história. Bom, então, até o final do programa, a gente vai estar atualizando, né? Velório, sepultamento e o adeus a esse grande comunicador de Ilhéus, orgulho, né? O Quinto de Souza, Quinto de Souza, que nos deixou nessa madrugada. Vai aqui as nossas condolências. É, a informação chegou cedo através do nosso querido José Nasal, sempre atento. E até o final do programa a gente vai estar atualizando as informações.
A gente começa o programa triste, começa a semana triste.
Triste,
né?
Seu repórter.
Apesar de ser carnaval, né, cara?
Grande comunicador e é uma figura super, né? Super simpático, um camarada do bem. E é triste, viu? Muito triste. É, ele passou mal às 2 horas, não resistiu, tá certo? E aí a gente vai estar atualizando essas informações para saber o horário, né, do velório e sepultamento do nosso querido Quinto de Souza. O Tropa de Elite chega trazendo essa triste notícia e outras informações. A movimentação do plantão policial, os bastidores da política. E é claro, a gente já traz como é que vai ficar o tempo para esta segunda-feira aqui no Tropa. Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center, 25% é a probabilidade de chuva para hoje. Já caiu uma chuvinha fraca aqui na cidade de Ilhéus. Vamos acompanhar aí, né? Semana promete receber muitos turistas, visitantes, as pessoas que procuram o litoral para passar o carnaval. Quem quer fugir da folia? 6:11 na Bahia. Não vai se atrasar, não. 6:11, nossa equipe já escalada. E é claro, a partir de agora, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Juliano assassinado por disparos de arma de fogo durante festa de carnaval no bairro do Pontal.
É, STF confirma competência de guardas municipais para fazer policiamento.
Ulisses dos Anjos, vulgo Banha, baleado após furtar bicicleta na zona norte de Ilhéus.
Carnaval de Ilhéus 2025 valorizará a tradição e identidade cultural da cidade. Esse final de semana, ruas do Pontal tomaram conta e alegria, a festa, animação e diversão. Todos os detalhes no nosso programa de hoje.
Corpo coberto com pedaços de papelão encontrado na Avenida Itabuna.
Olha, notícia boa, hein? Pé de meia será depositado na conta dos alunos a partir de amanhã, dia 25.
Homens em uma moto passaram atirando, atingindo o Leonel, que veio a óbito no bairro Nelson Costa.
Alderico Júnior, prefeito de Ilhéus, revela déficit de 46 milhões de reais em 2024 e prevê 2 anos de aperto fiscal.
Delegada condenada por esquema de clonagem de veículos foi oficialmente demitida.
E Câmara de Ilhéus realizará audiência amanhã, é, para tratar do Porto Sul e Fiol. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos falar do carnaval. Bloco As Muriguetes, né? Animou o bairro do Pontal aí. Muita animação, tem festa também aí em outros bairros da cidade. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite tá no ar, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:13. 6:13. Olha, Ulisses dos Anjos, vulgo Banha. Banha foi baleado na manhã de ontem, na saída do bairro do Iguape, sentido São Domingos, litoral norte de Ilhéus. O Banha, conhecido por furtar residências, estabelecimentos comerciais e pessoas em via pública. Dessa vez, o Banha acabou se dando mal, furtou uma bicicleta na residência do parente de um policial militar. E segundo informações, o Banha foi baleado, correu para a área de vegetação, mas foi encontrado ferido e com escoriações pelo corpo. O SAMU foi até o local, conduziu Banha para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau e o Banha estava, quando o SAMU chegou, bastante alterado, né? Perguntado sobre a bicicleta que ele havia furtado, diz que ele entrou na casa errada e que quase morreu, viu, Banha? Banha se deu de mal. Daqui a pouquinho eu volto, Scarpe, falando.
Eu vi o vídeo do Banha.
Viu, né? Que loucura. É logo depois, Banha, da ponte, né, da Praia do Norte.
É, que loucura, né? Banha.
Daqui a pouco eu volto falando do Juliano. Juliano que foi assassinado por disparo de arma de fogo durante festa de carnaval no bairro do Pontal. Agora é uma festa de carnaval. Como é que o cara chega para resolver o problema dele, para matar uma pessoa, balear outra, em pleno carnaval.
É muito complicado, viu, senhor repórter? É muito complicado
aí
essa
onda. A polícia
onda.
Tem que procurar, saber quem é esse cara.
Imagina
prender,
só, velho.
Porque o cara tem que ser preso.
Pessoas inocentes,
resolve
pessoas
seus
que não
problemas
tem...
lá. Pô,
justamente, resolve. Porém, e a informação que se tem é que o Juliano saiu há 3 meses do presídio.
Passou 8 anos, pegou 8 anos
detido,
de reclusão. Saiu com tornozeleira eletrônica e foi morto a tiros na festa do carnaval. É brincadeira?
Ai, ai, viu? Olha, a campanha de vacinação antirrábica continua, viu? A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus hoje, dia 24, estará no distrito de Banco do Pedro. A vacinação se inicia às 9 da manhã, de forma gratuita, e é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Os donos devem levar seus animais em segurança para tomar vacina. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou essa campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos dos distritos aqui da nossa Ilhéus. A imunização é essencial para a prevenção da raiva, uma doença grave que pode afetar tanto os animais quanto nós, seres humanos. Então é importante, viu? Hoje, lá em Banco do Pedro, dia 26, encerrando essa campanha, a equipe estará no distrito de Inema. São 6h17 na Bahia. Vai se atrasar não, 6h17. Vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. 739-8829-1029. Na linha 1 do Tropa, eu começo com ele, nosso amigo Zélio. Zélio é lá do São José. Bom dia, Zélio. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Eu tô ouvindo aqui o rádio aqui, tô ouvindo a notícia, né? Que nosso amigo Kim de Souza nos deixou, né? Kim de Souza eu conheci demais, não saía da Rádio Cultura, aí ouvindo o programa com ele aí, às vezes até cantando aí, comunicação total. Então, conheci demais Kim de Souza, tinha um sítio aqui no São José. Eu não saía do sítio dele aqui, conversando com ele, batendo papo com ele. Que Deus conforte o coração da família Quinto de Souza. Bom dia, fica com Deus.
Valeu, Zélio, um abraço, obrigado pela sua participação. Mônica, lá do Nelson Costa, bom dia. Samurai do Asfalto, bom dia, amigos, ótima semana. Valeu, Daniel, tá pedindo alô. Daniel é motorista do Hospital de Léo, sempre ligado com a gente. Kleber do São Domingos, bom dia, meus queridos. Desejo a vocês uma ótima e abençoada semana, hein? Lindo dia, Cacau Fotografia, um abraço. Aurélio, Ribeira das Pedras, também sempre conectado com a gente. Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia, Antônio Melo, lá em Vila Cachoeira, também tá ligado com a gente. Lia 1 do Tropa, o povo fala. Newton César, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Esse programa mais estourado da Bahia. Aqui é o Newton César que está falando do Alto do Cavalo. Era muito o programa de Quinto de Souza, Marinho Santos, Norbertinho Scarpita. Eu gostava muito do programa dele, né? Ele falava assim: Quinto de Souza, quentinho, é com você, garoto. Lembro muito do programa que ele fazia, né?
Que legal, viu?
É isso aí. Os meus pesos para todos os familiares, todo familiar dele aí, né? Do Newton César. Manda um alô aí pra Gilson Carregador lá em Sambaituba, que está ligado, né? Essa hora, meu amigo Gilson Carregador.
Acorda, Gilson!
Ronaldo também do Açougue, né? Tânia e José Carlos lá no Retiro. E não perde seu programa também. Uma excelente segunda-feira abençoada pra todos nós.
Amém, Newton César. Que legal a homenagem aí dos nossos ouvintes. É, pro Quinto de Souza, Quintinho, que nos deixou nessa madrugada. Antônio Melo, lá em Vila Cachoeira, um abraço para você, né? Bom dia, que as coisas boas se multipliquem para mim, para você, para todos nós. Romilson, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Romilson, motorista, tô ligado no Tropa de Elite, manda um alô para nós aí, um abração, hein? Valeu que valeu. Joelma lá do Nossa Senhora da Vitória também ligado com a gente. Ciso Boy já mandando aquela mensagem positiva, né? Bom dia, bom dia. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Deus abençoe o nosso dia. Valeu, Ciso Boy, aquele abraço. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Se manda seu áudio 739-8829-1029. Mensagem de texto também pra gente, viu? É, mensagem de texto também pra gente. Nosso ouvinte tá aqui perguntando a Eliane, né? É, bom dia, Scarpito e Marinho Santos. E aqui no Nosso Senhor da Vitória, quando vai ser a vacinação antirrábica? A equipe tá fazendo aí os distritos e logo depois vem para os bairros, viu? Você, como é ouvinte do Tropa de Elite, continua ligado com a gente, porque a gente vai estar passando todas as informações aqui na metralhadora da informação. Scarpita, manda um abraço pra turma, dá oi, principalmente aqui pra terra, que não perde o Tropa de Elite. Um abraço aí, viu? Ai, 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 ai. Fechando então essa primeira participação aqui no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Olha, dia 7. Dia 7 vai estar acontecendo, né, logo depois do carnaval, audiência pública para debater impactos da paralisação do Porto Sul e da Fiol. A Câmara de Ilhéus vai promover essa audiência pública justamente para debater esses impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da paralisação das obras do Porto Sul e da Fiol, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O evento acontecerá das 8 às 17 horas do plenário Gilberto Fialho da Câmara de Ilhéus. A iniciativa da audiência pública foi proposta pelo vereador Gurita. A audiência tem como objetivo mobilizar autoridades, lideranças políticas, empresariais e a sociedade civil para discutir os prejuízos gerados pela paralisação das obras e a possibilidade, né, de um desvio de operações portuárias para o estado do Espírito Santo. O Porto Sul e a Fiol são considerados projetos estruturantes fundamentais para o desenvolvimento da nossa região sul, né, Ilhéus, principalmente, impulsionando a economia, gerando emprego e fortalecendo a infraestrutura logística do nosso estado. Desde o início das obras, foram realizadas intervenções ambientais e estruturais significativas, incluindo desmatamento autorizado, construção de pontes e a chegada da ferrovia à região. A eventual descontinuidade desse projeto representa um retrocesso irreparável, comprometendo o desenvolvimento econômico e social da população. Diante desse cenário, a Câmara de Ilhéus está convidando aí, né, parlamentares, representantes do governo estadual e federal, empresários, trabalhadores, toda a comunidade que se uniram, né, nessa discussão essencial. A participação de todos é fundamental para reforçarmos a defesa dos interesses da região e buscarmos soluções concretas para reverter esta situação. Aí a gente vê uma mobilização também, né, de empresários, as comunidades na região do Porto Sul. Uma grande mobilização, né, seu repórter? Depois de tanto tempo, embora.
E só nos resta parabenizar o vereador, presidente da Câmara, o César Porto, pela iniciativa.
O Gurita apresentou, tem grandes discussões chegando na Câmara, e a mesa diretora presidida pelo César Porto, abraçando. Eu acho que a Câmara de Léo está vivendo um momento bom, viu, seu repórter? Um momento bom aí, nesse início de biênio aí para os vereadores. Então, a gente tá na torcida, né?
Vereadores já tarimbados, alguns que estão no segundo mandato, experiência peculiar, e cada um vai
tocando
o barco. E a gente vai chegando agora, vai aprendendo.
E a gente vai acompanhando. Bom, tá pintando o primeiro giro, locutor vereador Matheus Santos. São 6h24 na Bahia. Vai se atrasar, não. 6h24, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, semana vai ficar curta porque tem carnaval e Serra Grande também vai estar realizando carnaval. E bom dia, bom dia, chegue chegando.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, mais uma segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e eu venho chegando com informações para nossa região e também para nossa Uruçuca. Com câmeras de reconhecimento facial, PM garante segurança na primeira noite do Saco a Folia. Isso aconteceu na última noite do dia 21, foi a abertura do Saco a Folia 2025. O carnaval antecipado da Praia de Sacoaíra, a 72ª CIPM implementou um plano estratégico de segurança envolvendo um grande efetivo da Polícia Militar, além das polícias especializadas que desempenharam papéis cruciais na manutenção da ordem pública. O policiamento foi conduzido de maneira eficiente, combinando patrulha a pé e o monitoramento por meio de câmeras de reconhecimento facial para reconhecer e capturar possíveis meliantes. A festa é uma realização da Prefeitura de Maraú com apoio do Governo da Bahia através da Sufutur. E também lembrando, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje acontece, né? Acontece aí a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, a primeira sessão ordinária, acontece a partir das 9 horas da manhã. A mesa diretora convida todos, tá? Presidente aí José Pedro Castro, juntamente aí com a primeira secretária Luciana, segundo secretário Jabson, o Jabinho, e também o vice-presidente, o Reinaldo Alves Ubicudo. E em Uruçuca a festa vai acontecer. Prepare-se para viver dias inesquecíveis no coração da Costa do Cacau. Acontecerá aí de 1º a 4 de março, né? Você está convidado a curtir a magia do carnaval no destino mais charmoso do litoral baiano. Muita música para todos os gostos, com atrações nacionais, regionais e talentos incríveis dos músicos da terra. Blocos animados que vão encher as ruas de alegria, tradição e aquele charme especial que só o povo de Serra Grande tem, né? Então você sabe disso. Teremos aí Larissa Gomes, teremos aí Pierre Onassis, Ivan Clipes, Um Milhão, Mambolada, Neto Brito, né, Raneixas, Cauã Araújo, Banda Blackout, Ivan Clipes e muito mais, né? Coisa boa, tudo isso em um cenário paradisíaco, onde a folia se mistura com o mar, a cultura e a natureza. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã. Valeu. Excelente semana.
Um abraço para você, Matheus Santos, e boa sessão aí, né? Hoje, provavelmente, a escolha dos membros para as comissões. São 6h28, então vamos para o rápido intervalo comercial. Seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho, a gente já tem mais informações aí em relação à morte do nosso querido Quinto de Souza nesta madrugada. O comunicador iliense nos deixou. Ele que começou no rádio em 1900 e que era um repórter? 60 e...
67.
67, né?
Chegou em Ilhéus.
Ele entrou no rádio.
Ele veio lá de Ibirapitanga para Ilhéus com 14 anos.
Terra do nosso querido Mugegé, viu? O que é que você traz na volta?
Eu vou trazer na volta sobre a morte do Juliano, que foi assassinado no bairro do Pontal, ex-presidiário, e que trabalhou também há algum tempo atrás na colônia de pescadores Z34.
Olha, dizer que diante dessa triste notícia aí, né? Imagina quantas pessoas inocentes numa festa, mesmo com isso, não apagou o brilho e o sucesso que foi o Carnaval do Pontal, a prévia do Carnaval desse final de semana. A gente vai trazer todas as informações. Sai daí não, hein? E tem notícia boa! Tem dinheiro sendo creditado na conta dos estudantes. Daqui a pouquinho eu trago essa informação, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
6h35 na Bahia, 6h35, seu repórter Marinho Santos. Vamos trazer essa notícia, né? Porque rapidamente, após os disparos, né? Uma pessoa no chão, a outra socorrida, né? Também baleada. E aí, logo em seguida, a identidade da vítima. Tratava-se do Juliano, que saiu há pouco menos de 3 meses do presídio. E foi a vítima fatal desse absurdo. Porque uma pessoa ir para uma festa, puxar um revólver, disparar tiros aí é complicado. Conta agora, tudo pra gente aí, senhor.
Agora não tem o nome da pessoa que foi baleada, né,
Escapito? A informação é que outra pessoa, né,
foi baleada.
Foi baleada aí. E foi socorrida, encaminhada para emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Chegando
esse com todas fato as notícias aí. Lamentável aconteceu nas imediações do Larica. Lá você saindo para Nova Brasília, na Avenida Lomanto Júnior, Carnaval do Pontal. E a baixa foi essa aí, é. Essa notícia triste e que foi um fato que a polícia não pode, apesar de todo o esforço do Major PM Soeiro, comandante da Companhia 69, dos policiais militares que estavam de serviço. É, um homem identificado apenas como Juliano. Juliano, há muitos anos, ele trabalhou na colônia de pescadores Z34. E segundo informações, o Reinaldo Oliveira, o Zé Neguinho, ele morou há muito tempo, há muitos anos, e pegou criança ainda, quando morou com a mãe do Juliano. E esse Juliano, não sei porquê, 8 anos de prisão. Saiu agora, recém, 3 meses atrás, e saiu para morrer em pleno carnaval do bairro do Pontal. Foi assassinado por disparos de arma de fogo. Era por volta de 23 horas, 11 da noite, durante a festa do bloco As Moringuetes, que acontece no Pontal. E aí, segundo informações, ele participava do bloco, é, quando foi alvejado na cabeça e em outras partes do corpo, caindo morto no passeio de uma casa. E ainda houve relatos de testemunhas que presenciaram a cena da violência. Uma outra pessoa também foi atingida nos disparos, sendo amparada pelos outros foliões, enquanto aguardava a chegada do socorro do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar, a Companhia 69, foi até o local, colheu informações sobre a motivação e a identificação dos suspeitos para entrar em diligência e tentar prender os envolvidos neste crime. Nós esperamos que o delegado Dr. Helder Carvalhal, Núcleo de Homicídios, Primeira Delegacia Territorial, montem um quebra-cabeças para poder identificar quem foi esse irresponsável.
Esse que acerto chegou de conta que foi feito dentro de uma festa. Quantas pessoas inocentes?
Quantos inocentes ali estavam?
É revoltante, né? Isso. Quer resolver essa comédia, resolva lá em outra área, né?
É revoltante essa situação, viu?
É complicado, viu? Deixa eu trazer uma notícia boa. O Ministério da Educação, MEC, pagará amanhã, né? A partir de amanhã, dia 25, a parcela de R$ 1.000 do Pé de Meia a estudantes que participam do programa e que concluíram, né, um dos 3 anos do ensino médio regular em escola pública no ano passado. Os pagamentos dessa parcela de incentivo à conclusão do curso seguem até quinta-feira, dia 27, de acordo com a série dos estudantes. Adicionalmente, os alunos aprovados no 3º ano do ano passado, que participaram dos 2 dias, né, da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, receberão mais R$ 200. É o governo fazendo tudo aí para que o estudante esteja dentro da sala de aula e conclua os seus estudos. Força nos estudos é arma para o sucesso. É, hoje também está marcado o início do ano letivo da rede municipal aqui em Ilhéus. A gente está acompanhando até o final do programa trazer mais informações. Edenildo Braga está no ponto, está chegando com o nosso Bola Dentro e vamos saber como é que estão aí as novidades. Hoje a turma vai partir para Jiqué, viu, seu repórter? Barcelona joga lá em Jiqué, mas não é pelo Campeonato Baiano, não, viu? É a Copa do Brasil, né? É um outro jogo que poderia ser em Ilhéus, né? O mando de campo fica em outra cidade. Edenildo Braga está chegando, conta tudo, está no ar.
Bola
Edenildo Braga, você sendo convocado aqui no Tropa de Elite. Bom dia, você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Semifinais do Campeonato Gaúcho. O Caxias perdeu em casa para o Internacional por 2-0. Já o Grêmio bateu o Juventude por 2-1. Jogos de volta acontecem no próximo final de semana. Nas semifinais do Mineiro, o América empatou com o Cruzeiro em 1-1 e nos pênaltis deu América. O Tombense perdeu para o Atlético 2-0. Final do Campeonato Mineiro, América e Atlético Mineiro. No Campeonato Paulista, última rodada da fase de classificação, a Inter de Limeira perdeu para o Santos por 3-0 com gol de Neymar. Aliás, um golaço, gol olímpico. O Mirassol perdeu para o Palmeiras por 3-2. A Ponte Preta perdeu a classificação ao perder para o Bragantino por 2-0 em casa. Noroeste Portuguesa 1-1, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, Veloclube 1, Água Santa 0, São Bernardo 1, São Paulo 3. Já o Corinthians empatou com o Guarani em 2-2. Próximos jogos das quartas de finais do Paulistão. Corinthians enfrenta o Mirassol, Santos o Bragantino, São Paulo pega o Novo Horizontino e o Palmeiras enfrenta a equipe do São Bernardo. No Campeonato Carioca, Flamengo 5, Maricá 0. Com esse resultado, melhor pontuação no classificação, Flamengo campeão da Taça Guanabara. O Vasco bateu o Botafogo por 1-0 e o Fluminense venceu o Bangu, já rebaixado 3-2, Nova Iguaçu 2, Madureira 1. As semifinais do Cariocão, Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense. Para fechar, a última rodada da fase de classificação do Campeonato Baiano. O jogo entre Jacobina e Colo-Colo, os dois rebaixados, esse jogo não aconteceu, foi adiado pela federação. O Jequié perdeu em casa para Jacuipense pelo placar de 2-1. Porto Seguro bateu o Barcelona 2-1. O Bahia venceu a Juazeirense por 2-0 e o Atlético perdeu para o Vitória por 1-0. As semifinais confirmadas no Campeonato Baiano, Atlético enfrenta o Vitória e o Bahia enfrenta a Jacuipense. Com a quinta colocação no geral no Campeonato Baiano, o Porto Seguro conquistou aí a vaga a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no ano de 2026. O Vitória lidera o campeonato com 21, Jacuipense com 19, o Bahia com 18, o Atlético com 13, Porto Seguro com 11, Juazeirense com 10, na sétima colocação Jequié com 9, oitavo Barcelona com 9, rebaixados Jacobina e Colo-Colo. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Leite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade você encontra na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Leite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Bom dia!
Valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais notícias do futebol aqui no nosso programa, viu? É o nosso quadro.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui.
2,9!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos que vamos pra mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Tá na hora, 6h44. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo que tá aí ligado com a gente, viu? Olha, Guildo Atacadão, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Já passou da hora de colocar quebra-molas na Avenida Baitaba, hein? Tá demais. Carro, moto, ônibus, caminhão, passando em alta velocidade em tempo de ter um acidente, viu? Fora que já teve, né? Mortes aí, né? Muitas pessoas foram vítimas aí. É, né? Conscientização. Motoristas, motociclistas, né? Em alta velocidade. Isso não acontece só aí não, viu, Gil? Avenida Princesa Isabel também, a turma sofre muito e é preocupante essa alta velocidade. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, Marrom de Deus.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, ouvinte do Tropa de Elite. Amanheceu, choveu, tudo com a permissão de Deus. Abençoada semana para nós.
Amém.
É, rapaz, a Avenida do Contorno tá quase que intransitável. Ali perto da associação da PPM, tem uma cratera. É impossível passar com um carro pequeno. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Obrigado pela sua participação.
Conforto de Deus aos familiares. Forte abraço.
A partir do nosso quinto, já mais informações.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Cida.
Bom dia. Mandar um bom dia pra dona Damiana, a mãe de Tânia. Pra mim, né? O Boteco da Cida. Pra Loura. Pra Jaqueline. Pra todo mundo. Domingão lá no Campo São Pedro, pra seu Crispim aqui também no Vilela, pra Dona Rita, todo mundo.
Valeu!
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, acorda pra vida.
Bom dia,
bom dia.
Marinho Santos e Robertinho Escapita.
Oi!
Manda um alô para Carlinhos Capixaba e Mário Motoboy, no Alto do Coqueiro.
Então,
seus ouvintes, e é só alegria.
Só alegria.
Bom dia e tchau.
Tchau, tchau. Valeu que valeu. Fala, ministro.
Bom dia, meu amigo Mário Santos, meu amigo Robertinho Escapeta. Presta atenção. Rua Campo Verde, pede socorro. Estou chegando nesse momento aqui na Rua Campo Verde, o carro não está transitando. Então, tem uma menina que trabalha. Eu vou pegar a menina na porta, não estou conseguindo pegar a menina na porta, porque dá foto, tá feio. Tá feio aqui a Campo Verde. Tem duas barrocas grandes que... cheio de água, se o carro entrar fica feio, então a menina não tem condição de sair dentro de casa não, então o povo está se programando para fechar a rua aqui, Campo Verde, viu, Mário Santo e Roberto Escapeta. Então eu peço aí o secretário de infraestrutura aí que vem aqui dar uma cheadazinha, jogar uma caçamba de cascalho, pelo menos espalhar uma caçamba de cascalho aqui na rua Campo Verde, que a rua está feia aqui, camarada, entendendo? Então a menina não pode sair dentro de casa porque é duas poças de água. Aí eu tenho que chegar com o carro devagarzinho, parar na porta, para as meninas não molhar os pés. Então esse apelo eu peço a vocês aí, certo? Na rua Campo Verde aqui, que venha jogar um cascalho e passar a máquina aqui. Pelo menos harmonizar essas coisas aí. Valeu? Valeu, Robertinho Escapeta. Valeu, Marinho Santos. Um abraço para você. Ô, Balaio, liga para mim, eu quero falar com você, meu amigo Balaio. Valeu? Ministro Bruno Lera. Valeu, Marinho Santos. Um abração. Uma pica aqui, nosso amigo... Quinto de Sonda foi embora, mas a vida é essa aí, a vida continua. Valeu, um abração para
valeu,
todos.
Valeu, Belisco, um abraço para você. Rua Campo Verde, atenção, atenção, secretário Gabriel Cerqueira, Rua Campo Verde, Teotônio Vilela, pedindo socorro aí, seu repórter. E a situação da Contorno também está preocupante, né, repórter?
É preocupante, inclusive os associados da APPM deixaram de frequentar porque não tem condições, são crateras. São buracos enormes. E a subida lá, aquela subidinha da Praia do Marciano, tá que tá, viu?
Todo mundo
pedindo socorro ao secretário de infraestrutura.
Mais um aí pro Gabriel Cerqueira. Eu fiquei observando também o serviço que já foi feito pela empreiteira, né? Péssima qualidade, tudo quebrando,
mal feito, rapaz. Porque não teve fiscalização.
Tudo mal feito.
A prefeitura não fiscalizou.
Meu Deus do céu, viu? Que situação ali, já foi feito,
a empreiteira,
tá se acabando.
A empreiteira arrumou
as malas?
As malas
e foi embora
e não pagou os trabalhadores.
Meu Deus do céu, viu, rapaz? Que situação, viu? Tem que falar, né? Olha, como prometido, tem mais informações aqui, né? Nesta madrugada perdemos... o nosso querido Quinto de Souza, Quinto Quintinho. E o velório acontece a partir das 8 horas. A informação chegando aqui no Tropa de Elite, seu repórter, a partir das 8 horas, né? Será realizado o velório no SAF, na Conquista. Sepultamento previsto para 16 horas de hoje. Ainda não sabemos aqui o cemitério, né? Mas a gente vai estar acompanhando e até o final do programa atualizando. Essa triste notícia nesse início de semana, a morte do radialista Quinto de Souza, ele que chegou em Ilhéus em 1967, vindo de Ibirapitanga, trabalhou na Rádio Baiana, depois entrou na Rádio Cultura e, né, se aposentou na Rádio Cultura com o programa Quinto de Souza, Comunicação Total, né? Quinto de Souza.
Quintinho.
É uma figura, viu, seu repórter, e que deixa um legado aqui, com certeza. Grandes shows, animou muitos eventos, troféu Cacau de Ouro, é muita coisa bacana, né? A marca do Quinto de Souza.
Ele tinha uma credibilidade com o empresário, o Pinga, O Pinga, que era um grande empresário, dos grandes artistas. E o Quinto tinha essa credibilidade de trazer o artista que ele queria. Pinga, manda fulano. O cara vinha e fazia o show.
O Pinga é o que vende o Roberto Carlos aqui pro Nordeste.
Pinga, eu,
né,
acho que o Pinga já tá bem velhinho.
Tá, viu, bem velhinho o Pinga, viu? Olha, seu repórter, Rua Asa Branca também, Teotônio Vilela, informação chegando aqui pra gente que necessita de uma intervenção aí, um paliativo por parte da Prefeitura. Daqui a pouquinho, Polícia Rodoviária Federal na Bahia intensifica fiscalização de excesso de velocidade na Operação Carnaval 2025. Você que vai pegar a estrada, viu, maneira na velocidade. Eu tenho outra notícia boa, né? As famílias acompanhadas pelos serviços dos programas do CRAS do Salobrinho recebem, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, as entregas aí do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. É, PA. A parceria ocorre em conjunto com o assentamento Frei Vantuí, que fornecerá produtos agrícolas por 6 meses. Olha que notícia boa. Um abraço aí a todos do Frei Vantuí. Eu e Mário Santos tivemos a oportunidade, a convite, na época, pelo prefeito o Moacir Leite Júnior, que veio acompanhado da alta cúpula do INCRA, para poder estar presente na entrega de título de posse da terra lá no Frei Vantuí. Foi muito bacana. Os alimentos serão distribuídos semanalmente no primeiro mês, beneficiando 150 famílias. O objetivo é oferecer produtos ricos e nutritivos, complementando a alimentação das famílias assistidas. Além disso, a ação contribui para o fortalecimento dos pequenos agricultores locais que forneçam aí os produtos por meio de um edital da Conab. Em cada encontro serão realizadas rodas de conversa sobre temas relacionados à garantia de direitos do acesso às políticas públicas, promovendo o fortalecimento da comunidade e o compartilhamento de informações e aprendizado. É isso que a gente tem cobrado muito aqui, Ilhéus, é uma referência na questão da agricultura familiar. E essa parceria é importante, imagina só, você produz, já tem um destino certo para tudo que você produz aí. E que o PA possa ser ampliado, Nós temos ali na região de Sapucaíra também muitos pequenos produtores que precisam estar assistidos pelo PA. A exemplo do Frei Vantuí aí, com essas 150 famílias do Salobrinho, né, o CRAS do Salobrinho iniciando entregas então de alimentos para famílias assistidas, uma parceria com o assentamento Frei Vantuí. Parabéns aí à secretária, né, a Sayonara, Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza, PA, é muito importante. Vamos lá, Nath Almeida, tá chegando, seu repórter. Faltando 7 minutinhos para as 7. Mais um giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Borarema, na última quinta-feira, dia 20, a presidente da Associação Nossa Senhora da Conceição, Cláudia, reuniu-se com o representante da Câmara Municipal de Borarema, Geraldão, e a secretária de Educação, Zilnay, para discutir uma questão essencial: transporte escolar dos alunos da zona rural, especialmente do assentamento Fábio Henrique. O encontro foi movido por dificuldades enfrentadas pelas famílias da região, que relatam problemas na locomoção dos estudantes até as escolas do município. Uma realidade que ainda persiste em várias áreas rurais do Brasil é o uso do pau de arara como meio de transporte escolar, uma prática, né, perigosa e precária que expõe crianças e adolescentes a riscos diários nas estradas. Já na cidade de Itapé, o prefeito Reinaldo das Batatas anunciou na última sexta-feira importantes obras para a população. No bairro Luiz Viana Filho, construção de uma nova quadra de esportes, incentivando a prática esportiva e o bem-estar da juventude, construção de um campo de futebol, promovendo o esporte e fortalecendo a comunidade, cobertura da quadra esportiva e a construção de um vestuário, garantindo mais conforto e acessibilidade
para os atletas e eventos da comunidade e também mutirão de limpeza no distrito. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. Amanhã você volta, viu? Esse final de semana a Nath estava uma fuliã retada lá na lavagem, a festa da lavagem do Beco do Fuxico. Também quem participou foi o Ratinho Menezes aí com os povos, os terreiros, né, de Ilhéus, que foram prestigiar a festa lá em Itabuna, na lavagem do Beco do Fuxico. E na volta eu falo da animação das muriguetes aí do Pontal esse final de semana, né? Já é carnaval, cidade. Mandar um abraço para nossa querida Kátia do restaurante Portas Abertas, e hoje ela tá com Jorge. Jorge e Kátia mandando um abraço aí, viu? Para você, seu repórter Marinho Santos. Na volta vamos falar da Operação Carnaval 2025, fiscalização nas estradas, e o que é que você traz de destaque?
Olha, Scarpe, incêndio atingiu concessionária de motos na Avenida Itabuna. E ainda na Avenida Itabuna, corpo foi localizado. Detalhes no Tropa de Elite na volta.
Sai daí não, hein? Bom dia pra todo mundo! Vamos falar também do aperto fiscal aí, desses dois anos, né? O prefeito Valderico Reis, Valderico Júnior, né? Nosso querido Valderico Júnior, ele revelou um déficit de 46 milhões de reais em 2024 e prevê dois anos de aperto fiscal. Detalhes já já aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até às 8. Oferecimento Prêmio Aldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Aqui a notícia chega primeiro. Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Tá desse jeito. Segunda, temperatura oficial máxima.
Que astral, hein?
Segunda-feira.
Esse é o clima.
Segunda. Só na sua.
Gabriela. Na Gabriela.
Bom dia. 7:07 na Bahia. A gente segue com a metralhadora da informação. Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, tem Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Aqui na ZYC 351 102,9 MHz. É verão, é segunda-feira e você, claro, ligado com a gente. Vamos juntinhos até às 8. Informação, prestação de serviço e a sua participação, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Deus, na Bahia, são 7:08, 7:08. Olha, o incêndio atingiu a unidade da concessionária de motos Yamaha na Avenida Itabuna, área comercial de Ilhéus. Este incidente começou na manhã do último sábado, chama a atenção pela enorme quantidade de fumaça, chamou a atenção de tudo e de todos. Aí o corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo e realizar o rescaldo em toda a área atingida pelas chamas. Ainda não se sabe o que motivou o incêndio, bem como o tamanho do prejuízo. A loja está localizada bem próxima de outros estabelecimentos comerciais e a ação dos bombeiros foi precisa, foi rápida, a fim de evitar que o fogo se espalhasse para as outras lojas. Ainda na Avenida Itabuna, preste atenção, sábado, um corpo coberto com pedaços de papelão no trecho da Avenida Itabuna, mais precisamente nas imediações do posto Dom Eduardo, homens da Polícia Militar chegaram até o local aguardando a equipe do DPT, Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, e as circunstâncias e a identidade da vítima não foram reveladas. Olha, Scarpi está anunciando aqui um amistoso de futebol beneficente em prol do abrigo São Vicente de Paulo. A renda será revertida para o abrigo. Nosso amigo Rodrigo manda aqui, ó, estádio Mário Pessoa, dia 29 de março, às 16 horas, 4 da tarde. Esse jogo vai ser o Master do Esporte Clube Bahia com o Master do Flamengo.
Que bacana, rapaz!
No intervalo do jogo, sorteio de um Fiat Mobi. Fiat Mobi aí.
Vamos chamar o Rodrigo aí para a gente poder divulgar mais esse evento, trazer um convidado aqui para falar. Quem tiver na linha de frente aí.
R$60.
R$60 a cartela, aí, o ingresso, ganha a cartela.
Aí concorre ao sorteio.
Assiste
do Fiat
o jogo Mobi. E concorre a esse Fiat Mobi, né?
O Master é do Bahia e o Master é
do Flamengo.
Do Flamengo,
uma
jogo
vez
beneficente.
Flamengo.
Copa Leite, Flamengo, né? Para os velhinhos, né?
Verdade, tio repórter. Mandar um abraço aí a todos, né, do abrigo, dos velhinhos, das velhinhas, a turma que tem um sorriso tão bonito. Quando a gente chega lá, é um sorriso lindo, viu?
Lembra do Jeová?
É inesquecível aquele dia que a gente foi levar a televisão.
Marcou, né?
Marcou, seu repórter, né? Uma TV de 60 polegadas, presente dos nossos ouvintes, nossos colaboradores, a turma da FG, cada ouvinte que contribuiu com 10, 5, 30, 50 reais. Foi muito bacana e gratificante para a gente dar esse presente lá ao abrigo, aos velhinhos do abrigo São Vicente. Uma TV novinha e ainda sobrou um dinheiro que
comprou
pintou o muro, né? Comprou a tinta para pintar o muro. Muito
Você
legal.
Você lembra do Jeová? Jeová, amigo do Soró.
Jeová, dá para você saber.
Jeová, que foi do setor de podas da Prefeitura de Ilhéus. Ele está parabenizando aqui Jamire Lopes, que é aniversariante do dia de hoje, e pedindo para mandar um alô para o subtenente Cardoso e o Jorge Miranda. Um abraço aí para o Jeová, Scarpita.
Valeu, Jeová. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, dará início à Operação Carnaval 2025 nas rodovias federais que cortam a Bahia a partir da zero hora, né? Então já está valendo, com duração aí até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de março. Durante esse período, milhares de foliões baianos e turistas estarão circulando pelas rodovias em direção aos destinos de festa e lazer, o que demanda uma maior atenção para a segurança viária. A PRF atuará para garantir fluidez no trânsito e prevenir sinistros, né, acidentes, reforçando aí a fiscalização em pontos estratégicos. Levando em consideração o aumento expressivo do fluxo de veículos, o foco principal da operação neste ano será o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes graves, juntamente com as ultrapassagens proibidas e a combinação de álcool e direção. Aberta a essa situação, a PRF aqui na Bahia mobilizou todo o seu efetivo, que desde as primeiras horas da operação estará monitorando e fiscalizando os quase 8 mil quilômetros da malha federal. O patrulhamento será intensificado nos pontos críticos, locais com maior incidência de sinistros, infrações e ocorrências criminais. A PRF também intensificou a fiscalização sobre as infrações mais recentes e recorrentes em feriados, incluindo aí o não uso do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e o uso do celular. Para coibir o excesso de velocidade, radares móveis serão amplamente utilizados nos principais corredores rodoviários do estado. Com isso, a PRF pretende reduzir a gravidade dos acidentes, uma vez que a velocidade excessiva impacta diretamente a capacidade de reação do condutor e o tempo de freagem do veículo. Além da fiscalização da PRF, que reforçou ações educativas e preventivas, conscientizando aí os motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Equipes especializadas também atuarão no combate ao crime, com apoio de cães farejadores que auxiliam na identificação de ilícitos, especialmente no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas. A Polícia Rodoviária Estadual também da Bahia, a PRE, também está né, com esta Operação Carnaval, seu repórter, e é aquilo que a gente fala, o trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo. Conscientização, vá curtir seu carnaval na paz, se beber não dirija, checar todos os itens de segurança do seu veículo, usa o cinto de segurança. Qual a dificuldade que tem, seu repórter, do brasileiro usar o cinto de segurança? Então, são coisas assim importantíssimas, né? A questão do farol, sinalização, tudo direitinho, checar, fazer sua viagem, curtir seu carnaval na paz, pneus, e depois voltar para casa para tocar. Tem muita gente que fala que o ano só começa depois que o carnaval passa. Você concorda com isso?
Eu concordo, porque é uma leseira retada, viu? Todo mundo...
Depois do carnaval, né?
Tombo.
Ó, vou trazer agora a notícia aqui. O prefeito realizou uma reunião com parlamentares e todos o time, né, de secretário para apresentar, né, um balanço dos primeiros 50 dias do novo governo. Ele detalhou, o prefeito Valderico Júnior, do União Brasil, ele detalhou números da situação financeira que recebeu o comando da Prefeitura de Ilhéus. Durante reunião, com a presença de secretários municipais e de vereadores, esse evento aconteceu na quinta-feira. Ele afirmou que o município fechou o ano de 2024 com um déficit de 46,5 milhões de reais. No ano passado, segundo o prefeito, a Prefeitura teve receita de 764 milhões e 700 mil reais, mas as despesas chegaram a 811 milhões de reais e 300 mil. Eu fico sem entender isso aí. Como é que você gasta mais do que você arrecada, hein? Cadê a equipe técnica do ex-prefeito, o doutor Mário Alexandre, seu repórter? O Mário Alexandre, inclusive, teve coragem, né? E foi...
Já ia falar isso.
Curtiu o carnaval lá no Pontal. Eu vi uma filmagem aí onde ele recebeu vaias. Eu acho que o prefeito não pode brincar com a cara do ex-prefeito, não.
Marão, cara de pau retada,
velho. Não pode não, viu, Marão?
Foi pro carnaval, botar a cara no ponto, no momento crítico que ele deixa o município, deixa o esporte, deixa os clubes, dois times disputando o Campeonato Baiano, sem poder jogar na nossa cidade de Ilhéus.
Complicado.
O cara bota a cara no carnaval.
Botou aí a cara no sol, bota a cara no sol.
Brincadeira, viu?
Agora, voltando aqui a essa questão, e é muito importante, prefeito Valderico, né, deixar, dar publicidade a isso, deixar claro. Esse ajuste fiscal, por exemplo, Valderico, ele criticou a irresponsabilidade fiscal da gestão anterior do ex-prefeito Mário Alexandre, o Marão, e reafirmou o compromisso com a recuperação financeira do município. Segundo os estudos conduzidos pelas empresas de consultoria que prestam apoio técnico à equipe desde a transição do governo, serão necessários 2 anos de ajuste para equilibrar as contas públicas. Prefeito Valderico Júnior também falou dos próximos, né, passados aí do governo, que terão foco na viabilização de investimentos para áreas como saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda. É complicado, seu repórter, porque a cidade está com o nome sujo, né? O Calclin é o SPC das cidades, né?
É como se fosse seu nome, Serasa, ou o meu nome.
No Serasa.
É no Serasa. Então, não faz nada na vida.
Não consegue, não consegue nada. A dívida consolidada do município chegou a 488.352.652 reais, informou aí o prefeito Valderico Júnior, e o montante abrange dívidas previdenciárias, precatórios, financiamentos em aberto, entre outros. O município ainda convive com bloqueios judiciais. Só nesse início de ano aí, nos 2 meses, né, fevereiro está terminando aí, o governo do Valderico Júnior teve 19 milhões bloqueados, seu repórter. Então é um montante gigante para uma cidade que enfrenta grandes problemas. Boa sorte aí, né, ao prefeito Valderico Júnior e toda a equipe, porque a gente precisa resolver esses problemas aí.
Tá parecendo com minha vida, eu tô quase entrando no Serasa. Estão me maltratando, me sacaneando, mas eu supero tudo. Eu desfaço de alguma coisa e me sobressaio rapidamente.
Veja como é que estão os ajustes. Fala com a dona Angélica, será que você não está gastando mais do que você está recebendo?
Não, não é bem por isso, é por conta dos repasses das pessoas que
te
sacaneiam,
te devendo,
que não querem ajudar. que ficam sentados com a bunda no ar-condicionado.
Tem que tirar o bumbum da cadeira.
Eu, na hora que eu estiver retado, eu vou abrir a boca e falar.
É, atenção, atenção. E resolva a situação do repórter do povo, viu?
É porque o pessoal fica pensando que eu sou Osmário.
Ah, sim.
Osmário Manuel dos Santos. Aí não sabe que é Osmário.
Quem é Osmário? Osmário
sou
eu mesmo.
Por conta do meu nome, que quase eu morri durante a Covid.
Osmário é o mesmo Manuel dos Santos.
Pronto. Aí fica procurando lá Marinho Santos e não encontra. E aí fica difícil.
É. Olha, mais uma vez reforçando hoje, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará realizando vacinação antirrábica no distrito de Banco do Pedro. São 7h20 na Bahia, seu repórter. 7h20. Não deixe seu nome ir pro SPC, não, viu?
Não, fica difícil, viu, Scarpinho?
Vem com a notícia.
Olha, bairro Nelson Costa. Mataram o Leonel. Lá no ponto final do Nelson Costa, tarde da última sexta-feira, a violência chegando no bairro que todo mundo gosta, que é o Nelson Costa. Um homem apenas identificado por Leonel. O Leonel, idade ignorada, ele foi morto próximo de um bar, já no ponto final do bairro. E segundo informações, apontam que homens a bordo de uma moto, dois elementos numa moto, passaram atingindo Leonel, que veio a óbito no local. A área foi isolada, o corpo de Leonel coberto com lençol, aguardando chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica, para o levantamento cadavérico. Mais um crime para ser identificado aí, para montar um quebra-cabeças, o delegado Dr. Helder Carvalhal. São 7h21. 7h21, Scarpe.
Olha, a turma do Teresópolis, atenção, atenção, dona Embasa. Teresópolis reclamando aí, 3 dias, desde quinta-feira que não cai água, senhor repórter. Você abre a torneira e não cai água, rapaz. Imagina, hein?
Aquela sua amiga Goinha deve estar com problemas, viu?
Goinha.
Ela mora lá no Teresópolis.
Atenção, atenção, amigos do Teresópolis.
Dona Anísia.
Dona Anísia. Dona Anísia é Teresópolis ali também, dona Anísia?
Alto do Ceará.
O Ceará é Ceará. Teresópolis é Teresópolis.
Tudo junto ali.
Tudo junto.
Tudo mesmo bololô.
Então a turma tá reclamando aí. 3 dias, desde quinta, que a água não cai. Eu não sei se a água caiu ontem. Atenção, amigos aí do Teresópolis. Caiu água ontem. E com a palavra a dona Embasa. É, dona Embasa, libera água pro povo. Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Já mais um giro regional, Manuel Messias trazendo informações da nossa querida Itabuna, hein?
Aqui o povo fala.
Olha, a turma tá pedindo pra gente puxar a orelha aí dos moradores Jardim Savoia, não é isso? Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Dá um puxão de orelha a alguns moradores do quilômetro 7 do Savoia. Temos nossa caixa coletora de lixo e alguns moradores sentem preguiça de ir até a caixa coletora, viu? E, rapaz, que situação. Ou eles querem que os rapazes do carro do lixo peguem o lixo deles dentro de casa. E aí mandou umas fotos pra gente, né? Outra coisa que tem uma carrocinha, né, de coco no meio da rua, empatando a passagem dos pedestres, chamando a atenção aí do pessoal, viu, seu repórter? Tô recebendo aqui imagens, né? Onde é isso aqui, rapaz? Não pode, né? Não pode. Aí o passeio é do pedestre. Atenção, pessoal aí, né? De uma barraquinha de coco tem que tirar aí. O passeio para o pedestre, né? Não dá. Para obstruir. Viu? Agradecer aí aos amigos, né, do Jardim Savoia. Conscientização. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja. Vamos aos áudios dessa rodada aqui na Metralhadora da Informação. Tem a Marisa Reis também, tá dando um bom dia pra gente. Né? Scarpita e Marinho Santos, queria chamar a atenção aí dos responsáveis, né, Ilhéus Itabuna, no horário das 6h30, passou absolutamente lotado na rodoviária e no percurso, mais passageiros entraram no ônibus, isso coloca em risco a vida dos mesmos, hein? É, superlotação, né, Marisa Reis? Que situação! Danilo, bom dia aí pra toda a galera do Tropa de Elite, Deus abençoe o dia de vocês, aqui São José, quilômetro 18, está sofrendo por falta de água. Mas o pior é que eles não têm antena de rede aí, de celular, para poder fazer a reclamação. E aí, como é que pode? Diz que ninguém consegue, né, senhor? Pode falar com a Embasa. É, ele está aqui parabenizando aí. É a galera que fez a festa do pré-carnaval do Pontal. Coisa linda, colorida, cheia de amor e confraternização. Danilo, lá do São José Notícias, a página lá no Instagram. Sucesso, né, Danilo? É a turma aí, ó, quando quiser pedir socorro, viu? Pede socorro a você aí do São José Notícias e você manda pra gente aqui no Tropa de Elite. A Embasa com a palavra, viu? Vamos lá, o povo fala. Bom dia. Mário
Santos Capita.
Bom dia.
Sou José Alberto das Cavalgadas, aqui de Vila Cachoeira. Quero falar para vocês que o posto de saúde aqui de Vila Cachoeira foi um posto que foi reformado ano passado, mas só funcionou por uns 3 meses, que o posto se encontra fechado, né? Muitos remédios aqui já passou a validade, já está no posto aqui. E aqui o que está precisando para funcionar só é que mande um médico e uma enfermeira aqui. Peço aí que dê essa força aí, pedindo
vamos ao encaminhar.
Prefeito Valderico Júnior, para que esse posto venha a funcionar, que a população
encaminhar a secretária tá Sonilda Melo, né? Sonilda.
Bom dia, baluartes da comunicação. Oi, por cá, tudo bem? Já estou na cidade das praias. Eu quero aqui parabenizar os agentes de trânsito, porque a gente já nota uma mudança na educação dos mesmos. Eu não sei se foi a troca do pessoal ou alguém chegando, como diz Marinho Santos, e puxou a orelha deles. Porque a gente sabe que em Ilhéus muita gente de fora circula. Então essa educação, essa orientação que eu observei ontem no Pontal, ali na cabeça do aeroporto, é sensacional, viu? Parabéns aos agentes da Sutran. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai!
Bom dia, Manoel Santos. Bom dia, Escapinho.
Bom dia,
Luciano. Sou morador daqui do Vilela. E Bilisco e o amigo aí falou dessas duas ruas. Irmão, não é só essas duas ruas, não. O Vilela, a maioria das ruas do Vilela tá todas emburacadas. Tá entendendo? Eu vi que o Valderico fez uma limpeza na Barra, em vários bairros aí, ele deu um grau. Mas essa limpeza no Vilela ainda não chegou.
Vai chegar, viu?
Eu ainda não vi ainda. Viu? Anda aí, dá um alô ao Valderico aí pra ele mandar as caçambas, a galera dar um grau lá no Vilela, dar uma limpada e tapa aqueles buracos. Ali de junto da Igreja Filadélfia, tá um horror aquilo ali, mesmo. Viu? Um abraço.
Um abraço. Deus. Obrigado pela sua participação. Linha aberta pro povo, né? Atenção, atenção, secretário Gabriel Cerqueira, a agendar aí um grande mutirão para chegar no Teotônio Vilela, né? Hoje, espaço aberto aqui, a população do Vilela pedindo socorro no Tropa de Elite. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bom dia. Olha, aquele estacionamento ali no Parque Infantil precisa tirar, pois eles atrapalham muito nós, né? Os carros que ficam ali parados. Miranda do Malhado. Espigo da Barra, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Manda meu alô aí. Marcos Teles, lá do Nelson Costa, na escuta do Tropa, também ligado, acompanhando. Marcos Antônio, em Ibirapitanga, obrigado pelo carinho da sintonia, viu, Marcos? Valeu que valeu. Daqui a pouquinho, a gente dá mais uma passada. Olha aqui no Scarpe, nosso WhatsApp, viu? Tem um pedido de socorro, né, dos moradores da Vila Olímpia. Diz que a ladeira que dá acesso está ruim, os ônibus não estão subindo por causa da chuva. Precisamos de cascalho na ladeira. O José Vitor Pessoa iniciou essa recuperação. Eu acredito que já está chegando lá em Sambaituba, depois vem Urucutuca para chegar na Vila Olímpio e vai ser feito um serviço ali de qualidade diferenciado, viu, Zé Vitor? Garantiu.
Olha, Scarpe, documentos perdidos. Israel Carneiro Oliveira, ele perdeu a carteira com todos os documentos, cartões de crédito, proximidade do Açaíteria, da Ponta, lá pertinho. Do Sargi, bem pertinho, na divisa com o Sargi. Então tá pedindo a quem encontrou deixar na açaíteria da Ponta, minha língua pega. O Valdevan, lá da cabana da Anitta, tá pedindo para mandar um alô para o Paulinho do Coco e o Jean, que é piscineiro. ouvintes do Tropa de Elite, Scarpe.
Um abraço aí, utilidade pública, vamos tentar encontrar esses documentos aí para devolver, tá certo? Manoel Messias está chegando, é hora de mais um giro aqui na Metralhadora da Informação, interligando toda a região através da Gabriela FM.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Marinha Matos, em frente na Estrela, direção do Amigão Galchão e Multiperfil Telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho ligando 739-9195-2348. Vamos então, meus amigos, trazer as informações aqui do final de semana em Itabuna. E muitas colisões com trágicos acidentes. É um trágico acidente de trânsito ocorreu no final da noite de sábado na BR-415, perto do condomínio de São José, em Ferradas. A colisão frontal entre duas motocicletas resultou na morte de um homem e deixou outro gravemente ferido. A vítima fatal foi identificada como Gerson, enquanto outro motociclista, Wesley Conceição, de 25 anos de idade, sofreu ferimentos na mandíbula e no tórax. Wesley foi levado ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Mulher morre após bater moto com carro escolar. Ontem à tarde, domingo, um outro acidente automobilístico, mas agora envolvendo um carro escolar e uma moto modelo Honda Biz, no bairro São Caetano, deixou a mulher identificada como Ana Lúcia, 35 anos de idade, gravemente ferida. E de acordo com informações do blog Amarelinho, a condutora da moto foi conduzida para o hospital de base, mas infelizmente veio a falecer. No local do acidente, era bastante visível a quantidade enorme de sangue que Ana Lúcia veio a perder. Capotamento de veículo deixa um homem ferido. E se não bastasse, mais um acidente automobilístico ocorreu na madrugada do último sábado. O fato aconteceu no bairro de Fátima. Um carro modelo Golf capotou após o motorista perder o controle da direção. O veículo tinha dois ocupantes. Após o capotamento, um dos homens saiu do carro e deixou o local enquanto o outro ficou preso no veículo desacordado. Uma equipe do SAMU 92 foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Meus amigos, mais violência. Homem assassinado a tiros em condomínio. Um homem conhecido como Breno Nery Santos, 30 anos de idade, foi executado com vários tiros na madrugada de domingo em frente à sua residência no condomínio Itabuna Parque, no bairro São Roque, aqui em Itabuna. As informações são de que horas antes de ser executado, Breno Santos, que trabalha em uma casa de eventos conhecida como Salibabá, teria se desentendido com um homem. E quando chegou próximo à área de estacionamento de sua casa, no condomínio Itabuna Parque, ele foi alvejado e executado. Ao lado do corpo de Breno Santos, a polícia encontrou dinheiro, celular e outros pertences dele. A vítima não teria passagem pela polícia. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do Amigão Galchão, e Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado, são 7h43, Betinho, meu primo. Betinho, meu padrinho, na sua cidade de São Jorge, são 7h43.
Ele é devoto de São Jorge, rapaz? É devoto de São Jorge?
Na cidade de São Jorge, Betinho tá ligado no Tropa de Elite.
Eu pensei que ele fosse devoto
de São Jorge. Ele foi parar na Catedral de São Sebastião.
São Sebastião, cedinho. Ele é devoto de São Sebastião.
O primeiro que chegou devoto foi ele hoje. Olha, o Ministério Público do Estado da Bahia o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, a Polícia Federal deflagraram a Operação Rabula. Essa Operação Rabula, o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra o seguro DPVAT. A investigação contou ainda com o apoio da Centralizadora Nacional de Indenização DPVAT, da Caixa Econômica Federal, e detectou que cerca de 70 solicitações de pagamento de DPVAT foram fraudadas na Bahia, pois foram instruídas com documentação falsa. Tem direito ao seguro.
Traquinagem.
Tem direito ao seguro DPVAT quem sofreu um acidente de trânsito causado por um veículo automotor e de via terrestre, podem solicitar a indenização. Então a operação foi cumprido 2 mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de Muritiba e o outro em Salvador, e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. A Rabula, essa operação, nome da operação é um termo usado para designar um advogado que exerce a profissão sem ter formação acadêmica em direito.
Traquinagem.
Ou seja, um falso advogado.
Um advogado fake, né, senhor? Fake. Repórter. Que coisa.
Condição, rapaz, similar ao do principal investigado, que um elemento se apresentava aos seus clientes como advogado.
Imagina, senhor.
Sem possuir o título necessário para o exercício. Então, os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
Traquinagem. Olha, traquinagem.
Ivan Moraes está lá na Serra da Lontra, lá em Bicuí. Ele diz que...
Está no Teotônio Vilela, senhor.
Está no Vilela, tá no ele Vilela. Fica lá e cá. É. Olha, a sua voz é de Robertinho Scarpita, tá? Eu não sei se é problema no rádio, mas...
Você está afônico.
Eu estou, e ele disse que você também.
Não, a minha voz está normal.
Está normal?
Está normal. Olha, protesto náutico em Ilhéus contra o suposto descarte irregular da draga. Aconteceu no sábado. Manifestantes questionam o impacto ambiental da dragagem no porto de Ilhéus. E aí, ó, um grande movimento. A manifestação contou com a presença de barcos de pescadores, embarcações de passeio, pessoal do turismo náutico e entusiastas. O ato aconteceu por volta das 11 horas da manhã, no momento em que a draga estava indo despejar os resíduos denunciados anteriormente. A gente continua acompanhando aí esse capítulo dessa novela da dragagem do porto de Ilhéus, seu repórter. Eu tenho informação aqui da 70 CIPM. Mandar um abraço aí a Gabriela Góes, a assessoria de comunicação da 70. Noite de ontem, a guarnição do 5º Pelotão, Petro 70, em incursão pelo alto ali da Avenida Esperança, deparou-se com elementos armados, os quais efetuaram disparos de arma de fogo. Eles trocaram tiros com a polícia, seu repórter. Após o revide, a injusta agressão, os elementos se evadiram do local e deixaram pelo perímetro um revólver. Chega até brincadeira, um 22, seu repórter. Os camaradas trocando tiro com a polícia de 22, seu repórter.
É brincadeira, né? É louco.
22. Aí, ó, material, o 22 foi apresentado na Popó. Rapaz, que situação.
Você tá sabendo que a delegada foi condenada por esquema de clonagem de veículos?
Manchando.
E foi demitida, rapaz, da Polícia Civil?
Que coisa.
A delegada, não? Maria Selma Pereira Lima foi oficialmente demitida da Polícia Civil da Bahia, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. Essa decisão seguiu recomendação da Procuradoria-Geral do Estado e decorre de sua condenação por envolvimento em um esquema de furto, ou seja, roubo e clonagem de veículos desmantelado pela operação Dublê em 2021.
Traquinagem também aí da delegada.
Aí,
viu?
Já era.
Vamos lá, última passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita. Goinha tá dizendo aqui, olha, a água chegou, mas tá sem força pra subir para os tanques. E o dia abençoado pros dois. Valeu, Goinha. Tem mais aqui, Diego Reis, lá de Castelo Novo. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Divulga aí pra gente. É o jogo beneficente em prol do nosso amigo Hélio. Vai ser que dia, rapaz, o jogo? É dia 2 de março, 9 horas, Campo Beira Rio, em Castelo Novo, em premiação do primeiro, né, uma caixa de cerveja em lata, o segundo, aí 6 caixas de cerveja em lata, organização Nem Sérgio. Amanhã a gente fala mais aqui desse torneio beneficente, valeu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, Banco da Vitória, acharam a identidade aqui, Celso José Teixeira. Se alguém encontrar, procurar o Rock da venda. É utilidade pública, atenção, atenção, hein? Celso José Teixeira, ele perdeu o RG dele, documento de identidade. Vamos no zap zap, chamou, falou, seu repórter.
Olha, Scarpe, antes que a gente passe batido aqui, a comunidade do Sol e Mar, comunicando com tristeza e dor no coração, falecimento de Joalisson Oliveira, ele carinhosamente conhecido como J. Gênesis, foi vítima... A gente não sabe, foi encontrado no próprio morto, apartamento, né? Ontem, domingo, a Polícia Militar 69 chegou lá, preservou o local para o trabalho de perícia do DPT. Mais um quebra-cabeças para o delegado, o doutor Helder Carvalhal. Então, a síndica lá do Sol e Mar, preocupada, todo mundo preocupado. O que aconteceu no apartamento que o J. Gênesis apareceu morto.
Vamos lá, e o povo fala no Tropa. Bom dia.
Marinho Santos e Robertinho Scarpeta.
Bom dia.
O que acontece? É uma pequena denúncia do Detran. Uma senhora foi na sexta-feira lá fazer o procedimento que tinha perdido a placa da moto. Aí ela chegando lá, ela viu que tinha na parede lá o valor daquele serviço, né? Que era R$180. Aí ela falou com a senhora Socorro, né? Lá do Detran. Aí a mesma botou porém, dizendo que não era bem só aquele valor, que tinha valor de parafuso e tal. Ela falou, não, não precisa do parafuso que eu já tenho em casa, é só a placa. Só que ela continua ainda botando porém, e aí indicou, ah, você tem que procurar um despachante. Resultado, a senhora não tinha, acho que bem o conhecimento, foi procurar um despachante ali na frente. Resultado, de R$180, lá no despachante saiu todo o serviço, com intermédio do despachante, quase R$400. Esse negócio é um absurdo. Parece que é tipo uma máfia.
Meu Deus do céu, entendeu, rapaz?
É, tem que ver quem é o responsável pelo Detran aqui em Leos para poder ver isso aí. Se você vai fazer o serviço lá, o Detran é para isso.
De 180
aí, um valor de R$180, tem que pagar quase R$400. Que teve o intermédio do despachante.
Meu Deus do céu.
Tá muito errado isso aí.
Complicado, com a palavra.
Bom dia, Marinho Santos, Bonito da Quinta.
Bom dia.
Aqui é Roberto, entendeu? Ouvinte da Gabriela FM, mais um ouvinte.
Fala, meu chão.
Ô, Marinho Santos, essa questão da Avenida Ubaitaba é uma questão muito difícil, que há muito tempo a Avenida Ubaitaba é um lugar difícil de trafegar, tá? Quebra-mola sim, quebra-mola não, acidentes vão continuar acontecendo, porque o pedestre não é respeitado, a calçada praticamente é invadida por carros, né? Hoje o fluxo de veículos ali aumentou pra caramba, entendeu? Existe uma certa cobrança aí do pessoal, entendeu? Do usuário da Avenida Ubaitaba. Mas só que tem que respeitar o pedestre. Pedestre na Avenida Ubaitaba e na Avenida Itabuna não é respeitado. Cadê o espaço do pedestre? Vamos aí, gente, cobrar isso aí também.
A turma tá na bronca, viu? O povo fala.
Marinho Santos, bom dia, meu irmão.
Bom dia.
Tô pedindo socorro aqui no Marciano, meu irmão. Essa buraqueira aqui, pelo amor de Deus, Marinho. Dá um alô pro prefeito aí, pra ele nos ajudar aqui, botar com nada um cascalhozinho aqui pra gente. Por favor, meu irmão. Um abraço, que Deus abençoe.
É, só faltou o Santos aí, né? O Birrinho esqueceu do Santos. O nome dele é...
Marinho Santos!
São 7h53! Olha ela falando aí com a gente, olha só.
Capita, bem?
Tudo bem.
Acorda muito cedo.
Eloá, Eloá tá acordando cedo, viu? Volta às aulas, né? Ai, 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 um abraço. 7h54 na Bahia. 7h54. Gente, hoje nós começamos o programa, antes de chamar o Paulo José, falando dessa triste notícia, a partida do nosso querido Quinto de Souza, né? Já está tudo definido aqui. Velório acontece daqui a pouquinho lá no SAF. E a nota de pesar, né? Laudelino Quinto de Souza, o nosso querido Quinto de Souza, Quintinho. Velório, né, acontecendo no SAF daqui a pouquinho, a partir das 8. E o sepultamento saindo 15h30 do SAF no Cemitério da Vitória. Viu, seu repórter? Nossa. Informação, né?
Está na sala 4
do SAF. Está na sala 4 do SAF. Nós estaremos, né, após o Tropa de Elite, dirigindo e dando o adeus ao nosso querido Quinto de Souza, que nos deixou nessa madrugada. Passou mal, né, e não resistiu, veio a óbito. Nesta madrugada, o nosso querido Quinto de Souza. Paulo José, chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
O Ministério da Saúde adverte. O estresse térmico causado pelas ondas de calor pode afetar a sua saúde mental. Alguns efeitos podem ser irritabilidade, ansiedade, desmotivação, frustração e apatia. Adotar algumas medidas como técnicas de respiração profunda, buscar lugares frescos e hidratar-se podem ajudar no alívio. Hidrate-se, cuide-se. Bom dia para você, uma ótima semana. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Na noite deste domingo 23, Núbia Matos, uma adolescente de 16 anos, foi assassinada a tiros durante uma festa de paredão no bairro Alecrim 1, zona norte de Eunápolis. Segundo relatos de testemunhas, a jovem foi baleada após uma discussão com um casal. A confusão começou quando Núbia foi atingida por respingos de bebida, o que levou a um desentendimento. A polícia militar foi chamada e Núbia chegou a ser socorrida, mas não conseguiu sobreviver aos ferimentos. O crime gerou grande repercussão na cidade e a Polícia Civil está investigando para localizar os responsáveis pelos disparos e entender melhor aí as circunstâncias do ocorrido. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML de Eunápolis, enquanto seus familiares aguardam notícias sobre o velório e sepultamento. Polícia Civil prende tio de dois líderes do tráfico de drogas na cidade de Belmonte. O homem, identificado pelas iniciais LACS, de 48 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Belmonte, foi preso em flagrante durante operação policial. Com ele, a polícia apreendeu R$1.000 em espécie, 50 gramas de maconha, 3 pedras de crack e 2 aparelhos celulares. Segundo as investigações, o homem é tio de dois dos principais líderes do tráfico de drogas na cidade. Há ainda indícios de que substâncias ilícitas estavam sendo distribuídas em um abrigo local com a participação de um terceiro suspeito que está sendo investigado pela Polícia Civil, que segue aí com o caso para identificar outros envolvidos na atividade criminosa e coibir o tráfico de drogas na cidade belmontense. E quando eu penso que já falei de tudo aqui neste programa, olha só, câmeras têm registrado diversas infrações, ocorrências policiais, a gente tem divulgado. Agora, veja só o que aconteceu em Vitória da Conquista. A comunidade acusa um carroceiro de ser ladrão de plantas, isto mesmo, carroceiro ladrão de plantas, isto é inadmissível, escreveu um morador na rede social. E o fato está acontecendo, segundo moradores, na região da Avenida Pedro Francisco de Moraes Filho, ali na região de Pássaros 3, em Vitória da Conquista. O morador chegou a escrever também na rede social: foram furtados um pé de mamão, um pé de abacate e um coqueiro. Onde vamos parar? As imagens das câmeras de segurança poderão ajudar na identificação do autor do crime. A polícia agora está procurando quem é o carroceiro ladrão de plantas de Vitória da Conquista. Meu Deus, é coisa, viu?
Bom dia para você e até um próximo programa.
Valeu.
Vamos com notícias do Sul, extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Olha o carroceiro aí, viu? Seu repórter, uma ótima semana aí. Vamos embora. Melhor é a voz, viu?
Forte abraço para você.
Amanhã você voltar com a voz 100% aí.
É, mas o problema da voz, qualquer um pode ter limão, problema na
alho,
voz.
Limão, alho e mel. É,
alcatrão.
Também.
Limão e mel.
E mel, viu?
É, lá em Valdemar, na Praça Cairu.
Procura Silvio Tapioca.
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fui!
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela. Encontro marcado amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove! Esse programa é dedicado ao nosso saudoso Quinto de Souza, que nos deixou nesta madrugada. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia! Alegria sempre!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.